7:05, hora certa, Instituto de Cardiologia, há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Na linha para conversar conosco, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Iradir Pietroski. Bom dia, conselheiro presidente Iradir Pietroski.
Bom dia, Rogério Mendes, é uma satisfação conversar contigo e com teus ouvintes da Rádio de Guaíba. Sempre uma satisfação e sempre uma aula conversar com Vossa Excelência.
Imagina, pô, não, não, o deputado, presidente, deputado, não tem problema chamá-lo de presidente ou deputado, mas ontem nós levantamos a questão aqui do Tribunal de Contas, que os conselheiros do Tribunal de Contas recebem auxílio moradia. É verdade ou é mentira?
Não, nós temos que fazer justiça, hein? Nós que recebe na auxílio moradia lá somos 5 conselheiros, 7 conselheiros substitutos, que são os conselheiros concursados, que vêm da área jurídica, principalmente, né? E mais 4 no Ministério Público. Temos 2 conselheiros que não recebem, que é o conselheiro Stilac Xavier e o conselheiro César Miol. Então, por vontade própria.
Né? Sim, sim, sim. Mas teria um direito a receber se quisesse.
Teria um direito.
Abriram mão. Dúvidas, então, dois.
Abriram mão.
O senhor falou dois.
É. Dois, mas nós temos 5 conselheiros que recebem, 7 conselheiros substitutos que recebem e 4 do Ministério Público.
Tá.
De contas.
Então são um total de 9, é isso?
Não, são um total de 16.
16. Tá. Desses 16 conselheiros titulares, concursados ou substitutos, 2 abriram mão. Isso.
Dos conselheiros nós somos em 7. 2 abriram mão.
Ah, tá bom. Os outros não recebem o substituto, então?
O substituto recebe, o Ministério Público também.
Ah, tá não. Porque então são 16. O senhor falou 16, menos 2.
Sim.
Claro,
mas
então...
conselheiros nós somos 7, né?
Sim, conselheiros 7. O quórum é formado por 7 conselheiros, né?
E 7 substitutos.
E 7 substitutos, são 14.
Tá viajando,
sim, sim, não. E mais 2 do Ministério Público, é isso?
4 do Ministério.
4, 7, 14 com 4 dá 18, então.
É, menos 2, 16.
Ah, tá. 2 não recebem, claro. O Stilac e o Xavier e o César Miol.
César,
né?
Miol.
Tá bom.
César,
tá, então, perfeito. Agora tá acertado, então. Outra coisa aí. Voltaire, nós levantamos ontem. Não, mas eu acho que esse assunto é o mais importante, e era isso que nós queríamos conversar com o senhor. Os funcionários do Tribunal de Contas estão reivindicando aí atrasados de 220 milhões de reais. Confere isso, presidente?
Eu acho que não chega a esse número, eu ainda caso não tenho um número concreto, né? Mas se aproxima de 200 milhões, eu acho que não chega a 200, não tem um número concreto. O que ocorre isso, Mendel? Isso aí é a tal de URV, que foi lá do tempo de 94.
Né? Isso. Como,
eu vou te dar um exemplo típico, às vezes a gente tem muita desinformação de números. Vou te dar um exemplo típico, por exemplo... Sabe que na época veio a isonomia salarial de desembargadores, juízes, com o deputado de 94 a 98. Foi o negócio justamente do auxílio moradia. Automaticamente, naquela época, o judiciário, o Tribunal de Contas, não receberam. E aí depois, com o tempo, eles restituíram isso, aí vem juros, correção monetária... Às vezes as entidades pagam muito caro por isso. E hoje, se tu chegar, por exemplo, no negócio da PAI, lá, que é o programa de violência salarial, era um negócio que tipo, hoje, se tu fosse pagar o auxílio, moraria 4 mil por mês, que é 4.377, 48 meses, daria 200 mil reais. Se tu vai pagar ele corrigido hoje, ele passa de 1,5 milhão, 1,3 milhão por aí, né? Por quê? Porque é 6% do juro mais o IGP-M.
Claro.
Então, o que que ocorre? Isso aí, praticamente o Ministério Público recebeu, o Judiciário recebeu na época. Há realmente discussões sobre a prescrição tácita, isso há. Agora, o que que ocorreu? Eles recorreram ao Pleno. O Pleno disse que, de acordo com a situação financeira. Agora, é claro que não tem condições de pagar um volume desse, justamente num ano com o orçamento não fecha, né? Orçamento, agora, não quer dizer isso que foi autorizado, eles pediram ao pleno, houve um relator, foi votado, e automaticamente agora isso vai ter que ser analisado, e que bom que tem hoje esses movimentos aí, isso é salutar, seja de funcionário, seja de partido. E até hoje, na verdade, não foi pago um real para ninguém. Né?
Uhum.
Está em discussão, está lá. Eu não tenho hoje, se tu olhar, disponibilidade de caixa para pagar isso aí, né? Até porque um orçamento inteiro, chega lá 500 milhões, como é que vai pagar ali 200 milhões no ano?
Pois é, porque nessa época, nessa dificuldade que o Estado está pagando atrasado, pagando parcelado, porque os senhores aí do Tribunal de Contas recebem em dia, né? Hoje, por exemplo, está acreditado o dinheiro dos conselheiros e dos servidores, não é isso?
Sim, até hoje o Tribunal não atrasou. O Tribunal tem a sua dotação orçamentária, tem o seu orçamento, né, Mandela?
Não.
E o que ocorre hoje? Isso aí que vai ter, um estudo. É muito difícil para a sociedade também entender isso. Eu concordo contigo. Por que, que os tribunais recebem e o executivo não recebe?
Pois é, isso.
Agora,
é difícil.
Também tem muita coisa. Eu passei 32 anos de vida pública. Fui vereador, fui prefeito da minha cidade de Val Grande, lá perto de Erechim. Tive 20 anos na Assembleia Legislativa, tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia, secretário de Estado, presidente do meu ex-partido na época. Fui líder da bancada há 20 anos, a ou do partido. Mas é muito difícil a explicação. Às vezes, o que ocorre, segundo a minha interpretação, não que minha interpretação seja verdadeira, mas o que ocorre, às vezes, esse é o sentido. Eu vou te dar um exemplo. Tomás, que bom que se a justiça se manifestar, alguém movimentar na justiça, que seja hoje, que não precise pagar isso. Eu torço como cidadão do Rio Grande do Sul, com todas as letras, que não precisasse pagar o RV. Mas é o tipo de coisa. Que bom que alguém entre na justiça, que venha uma decisão concreta. Ele é meio dúbio. Porque se deixar lá, Mendes, não adianta, o Estado vai pagar amanhã depois. Por que que hoje o Executivo está nessa situação, segundo a minha maneira de interpretar? Muitas coisas foram levadas com a barriga. É o tal do precatório. Tu pega o precatório hoje, pelo amor, não tem juro melhor que o precatório. Um dia o Estado vai pagar. Pode demorar uma década, pode demorar 20 anos, pode demorar 5. Só que o juro lá é mais alto do que o juro da poupança, do que o juro do CDB. É 6% de juro mais IGPM. O que ocorre hoje? O que ocorreu? Eu estava falando com a PAI. Foi esse negócio. 6%. O que ocorre com a URV? Por que está nesse valor? Porque tem 6% de juros mais o IGPM. Né? Então, um dia, é muito bom que se mexa nisso. Que se tenha uma solução. Agora, eu estava lendo umas matérias, parece que um partido entrou na justiça. Que bom. Acho que é assim que a sociedade tem que ser. Acho que mais entidades têm que entrar. Porque pelo menos se decide isso, se deixar lá, amanhã depois nós vamos estar aqui, nem o Estado vai estar o Poder Executivo não pagando, vai estar o Poder do Tribunal de Contas não pagando, o Ministério Público, da Judiciária, Defensoria Pública. Então, essas coisas têm que se discutir. Eu não critico, não sei o que vai ocorrer, mas que bom que surgiu isso agora. E te digo com todas as vezes, se a Justiça disser que não tem que pagar, que bom. Pelo menos nós sabemos que não tem. Agora, se deixar lá, né, Léo? Cada vez esse bolo vai crescer mais. Aí nós vamos virar o que é o Estado do Rio Grande do Sul hoje. Essa é a minha maneira de pensar. Não quer dizer que a minha maneira de pensar seja a verdade.
Sim. Não, tá certo, é isso aí. O problema é esse, é que fica muito difícil. O senhor mesmo, quando vai lá para sua cidade, para Erval Grande, vai para sua área, onde o senhor sempre foi muito conhecido, como é que explica isso? Por que que uns recebem em dia exatamente aqueles que ganham mais, aqueles que têm os melhores salários? Porque, com todo respeito aí, o Tribunal de Contas tem muitos marajás. Os salários do Tribunal de Contas são salários muito bons comparados aos outros. Esses pagam em dia. Aí o policial, o professor, o delegado de polícia, enfim, as pessoas recebem parcelado. Não é justo isso, presidente. Não sei.
Não,
o senhor sabe disso, né?
Eu concordo contigo, isso agora, o que que tu como presidente, tu tem que trabalhar de acordo com o que as leis mandam, né?
Claro, não.
Às vezes a pessoa diz assim, Petrosky, por que que tu recebe auxílio moradia? Olha, eu vou dizer, esses dias saiu até na imprensa, aí, que às vezes tem fake news nas redes sociais, mas às vezes sai também na imprensa.
Claro, não.
Mas o Petrosky tem 5 apartamentos em Porto Alegre, tem mais casa.
Isso.
Tu deve ter acompanhado. Eu vou dizer, eu tenho 2 apartamentos, só que tem 4 escrituras.
Uhum.
Tem o apartamento e a garagem. Então já saiu até as escrituras da garagem com o apartamento.
São separados, claro. Tem,
são separados, mas eu tenho um que mora minha filha e um que moro eu.
Uhum, uhum.
Então, mas tem 2 garagens. Então, aí já saiu que tem 5 apartamentos. Então, a gente. Aí eu tinha o meu albergue lá, que era.
Presidente. Presidente, é o Volterra aqui falando com o senhor, bom dia. Mas justamente sobre o albergue, o senhor não tem uma casa também ali no apartamento aqui em Porto Alegre?
Tem uma casa no Duque de Caxias, onde eu tinha o meu albergue na época, quase fui caçado na época, você recebe? Relembro, até fechei, saí um pouco da política meio desgostoso por isso, porque fazia aquilo com amor, quem mora lá no interior sabe o que é isso. Sabe da dificuldade que as pessoas que vêm lá do interior chegam na rodoviária, não tem onde ir. E a saúde é aquele tipo de coisa. Na época que eu estava na Assembleia, para ter ideia, Porto Alegre tem 40%, 20% da população do Rio Grande do Sul. Mas recebia 40% dos recursos do SUS.
Pois é, mas presidente, desculpa lhe interromper. Desculpa lhe interromper novamente. Mas se o senhor tem um apartamento em Porto Alegre, que o senhor reside, de sua propriedade, há necessidade de receber o auxílio moradia?
O que que ocorre, Walter? Aí eu te digo uma. Eu vou dizer, eu estou falando do meu albergue, mas por estar no Tribunal de Contas. Eu tinha botado na auxiliadora, lá na imobiliária auxiliadora. Pô, 7 mil vai o primeiro mês para auxiliadora, blá, toda aquela coisa. Até eu fiquei sabendo depois que era para a área da saúde, que a prefeitura de Bagé não conversou comigo, ela foi lá na auxiliadora e contratou.
Uhum.
Não abri mão daquilo. Por quê? Porque realmente estão fazendo o que eu fazia quando era deputado. Não cobro nada de aluguel, dei por comodato há 20 anos, para 2 anos. Paguei, inclusive, na auxiliadora R$14 mil do meu bolso. Agora eu vou te dar um exemplo. O Petrosky, vamos falar do cidadão Petrosky. Eu já podia estar aposentado há 3 anos. Se eu sair, o Estado tem que botar um outro cara lá, não vai pagar o auxílio moradia. Vai pagar 30 e poucos mil por mês. Hoje, se tu olhar o trabalho pelo auxílio moradia, porque eu já tenho direito à aposentadoria. Eu já sou o pé na cola, como você diz, a lei aquela, né?
Sim.
Eu só não pago a Previdência. E o meu salário hoje é a Previdência, que eu não pago, e o auxílio moradia. Porque eu já teria direito a mais de 3 anos de aposentadoria. Então, essa é uma questão que é uma questão de foro íntimo. Acho que as pessoas, eu estou lá porque eu quero, ninguém me botou uma faca no pescoço para mim continuar conselheiro do tribunal. Mas acho que o Estado fez tanto por mim que eu tenho ainda, me considero que ainda estou lúcido, tenho minhas condições éticas, morais para permanecer lá. Então, é uma coisa discutível, acho que é uma questão de foro íntimo. Se está legal. Eu vou abrir a mão, vou abrir não. Como está legal, eu estou lá trabalhando de graça. Só que às vezes o que a gente vê por aí, não, mas os conselheiros. Então, às vezes, esse incentivo, Mendelski, esse incentivo, não estou falando por mim, não quero falar por todos os magistrados.
Sim, sim.
Esse incentivo faz com que as pessoas deixem de se aposentar. E isso é uma economia para o Estado. Então tem que se entender os dois lados da moeda.
Depende de quem olha a moeda, né?
Não entendi.
Claro, com todo respeito, não... depende de quem olha o lado da moeda.
Sim, de quem olha, mas olha, é que isso aí pode ser até um incêndio. Tu imagina se hoje se aposentasse todos os magistrados que têm direito à aposentadoria. Quanto é que o Estado iria gastar mais? Não sei, não tenho esse cálculo.
Claro, uma conta mais.
Só dando um exemplo.
Mas aposentado continuaria ganhando o...
Não, aí não continuaria ganhando.
Não. Mas ele teria que colocar uma outra pessoa. O Estado teria que pagar um salário novo com uma outra, né? Eu estou dizendo, pode ser até um incentivo que isso seja econômico para o Estado.
É, pode ser.
É, eu estou falando... Então são coisas discutíveis, né, Lanterno?
Não, não tem dúvida.
Lanterno é meu amigo, foi um colega de aula junto lá na
Sim,
na Ubra,
foi na Ubra, isso mesmo.
Olha aí, foram ah, colegas.
É. Imagina o velhinho Petroski estudando com a gurizada lá na década de 2000.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, então. Sabe o que ele gostaria de ser seu colega aí no Tribunal de Contas?
eu tenho absoluta certeza que teria um grande colega lá, meu Deus.
Não, tem uma vaga aí, presidente.
Eu tô brincando. Nós estamos brincando aqui. Não, foi uma alegria mesmo aí conversar.
Não, mas eu acho que é uma alegria falar, é bom dar.
Não, e é bom. Que bom que o senhor tenha nos atendido aí, tenha falado.
Nós estamos sempre à disposição. Às vezes eu digo, esse negócio de dizer, porque o tribunal paga em dia, o Ministério Público paga em dia, o judiciário, que bom que paga em dia. Eu queria que o executivo também pagasse.
Pois é, essa aqui é a questão.
Eu queria. Agora, é o tipo de coisa, se nós deixarmos, esse problema da ONZ, Mendes, concorda comigo? Se deixar lá, vai chegar um bolo que amanhã depois os caras podem entrar na justiça e ganhar, e aí nós vamos ter que atrasar o salário.
É. Bom.
Porque, hoje o juro disso aí, se tiver que perder na justiça, é 6% ao ano, mais o IGPM. O IGPM está em torno de 10%. Claro. Enquanto a nossa inflação está 4% ao ano, 5%, 4,5%.
Bom, mas
então, é por isso que, às vezes, o Estado chegou onde chegou. É? Então, nós teríamos que discutir muito isso. Acho que tem um estudo muito forte nisso. É que nem o tal de precatório. O precatório é o maior lucro que tem. Eu tenho, inclusive, um precatório lá. Tem um precatório no Estado, de problemas que deu lá com o meu sogro. Tem pessoas dos meus familiares que pegaram com desconto. Eu não peguei. Por que eu vou pegar? Fica lá um juro que nem esse, ninguém paga.
Pois é.
Ninguém paga, por isso que chega a essas estruturas. E às vezes não é bem assim.
Acho caiu. Que caiu a linha, hein? Acho que caiu a ligação.
Mas a gente agradece, né?
Eu acho que caiu, né? Quando deu esse silêncio aí. Mas de qualquer maneira, nós estávamos já no encerramento aí, os nossos agradecimentos. Ah, não, agora
ouvindo.
Deu. Tá, tô ok.
Ouvindo.
Tá. Não, então tá, estamos lhe ouvindo aí, nós estamos encaminhando o encerramento aí.
Que eu tô em Florianópolis aqui, nós estamos no encontro de cima.
Ah, então tá. Mas queria
agradecer
a gentileza que o senhor teve aí, presidente Iradir Petrosch, em ter nos atendido. E o senhor continua dando autógrafo, sendo confundido com o Mick Jagger?
Essa acusação surgiu no primeiro mandato e olha, vou lhe contar, viu?
Pois
um
é,
dos
pois
autores
é.
Disso é o Rogério Bernesco, né?
Mas o senhor não é pé frio que nem ele, né?
Não, só que é melhor deixar por aí, porque o cara é pé quente, né? O cara é um homem de sorte, né? Você imaginou? Examinou chegar pertinho daquilo. Mas isso é gentileza do Bendesk. Aliás, o primeiro mandato que eu tive de 91 a 94, já no primeiro ano o Bendesk estava me chamando de Mick Jagger. Pegou, viu, Bendesk?
Claro, mas o senhor é parecido com ele, não tem problema nenhum.
Eu queria dividir a conta dele, né?
Bom, tá certo. Mas, presidente, muito obrigado aí por ter nos atendido, pela gentileza. Muito obrigado mesmo.
Um abraço.
Um abraço, obrigado. Aqui,